DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou o Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar esta sexta-feira, 2 de agosto. O primeiro-ministro do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, rejeitou os primeiros resultados oficiais das eleições gerais desta semana. Números preliminares mostram o partido do presidente Robert Mugabe, ZANU-PF, na liderança da Assembleia Nacional, com 52 dos 62 assentos. Mas Tsvangirai disse considerar o resultado nulo e sem efeito por causa de relatos de fraude eleitoral. Observadores relatam tentativas de desqualificar os eleitores. O presidente em exercício do ZANU-PF nega as acusações de fraude. Mais sobre este assunto daqui a pouco no nosso Jornal da Manhã. A solução do conflito na República Democrática do Congo depende de uma ação regional para combater os grupos armados. Esta é a conclusão do general brasileiro que comanda a missão militar da ONU no país. Carlos Alberto dos Santos Cruz diz não ser possível resolver o problema se não houver uma colaboração de todos os países vizinhos. O general realçou que o conflito na RDC não é restrito ao país e envolve toda a região dos Grandes Lagos, incluindo Uganda, Ruanda, Burundi e Sudão do Sul, uma vez que tanto rebeldes como refugiados de diferentes etnias cruzam as fronteiras. A Missão de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo anunciou ter sido estabelecida uma nova zona de segurança na cidade e nos subúrbios a norte de Goma. A área tem sido palco de ataques de rebeldes armados, especialmente do grupo M23, que não acatou o ultimato das Nações Unidas, feito até quinta-feira, para entregar as armas e aderir a um processo de desmobilização. A MONUSCO informa que apenas as forças de segurança do país poderão carregar armas. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, manifestou preocupação depois das conversações com ambas as facções envolvidas no conflito egípcio. A situação é muito grave e explosiva, comentou o liberal-democrata, que está desde quarta-feira no Cairo. O político esteve reunido com forças do governo interino, criado pelo exército e representantes do Partido da Irmandade Muçulmana. Westerwelle salienta que o aumento da violência poderá resultar num banho de sangue e isso tem que ser evitado. O Supremo Tribunal de Itália confirmou esta quinta-feira a sentença de 4 anos de prisão do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi por fraude fiscal no Império Empresarial Mediaset. Contudo, o mesmo tribunal anulou a interdição de exercer cargos públicos durante 5 anos e decidiu reenviar a decisão para o Tribunal da Relação de Milão. Os advogados de Berlusconi admitiram a possibilidade de recorrer para as instâncias europeias. Por agora, o italiano de 76 anos poderá continuar a exercer funções no Senado e na liderança do partido Povo da Liberdade. Os Estados Unidos disseram na quinta-feira estarem decepcionados com o governo russo depois da concessão de asilo por 1 ano ao ex-técnico da Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden. O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, assegurou que o governo americano está a reavaliar a atualidade da cúpula bilateral que o presidente Barack Obama previa manter com o homólogo russo Vladimir Putin em setembro, em paralelo com a reunião do G20. O ex-analista dos serviços secretos é perseguido pela justiça americana por fuga de informação secreta. Os ministros da Saúde de Portugal e Angola assinaram na quinta-feira um memorando de entendimento em Lisboa para fortalecer a cooperação em áreas como a formação de profissionais, emergência médica, licenciamento de medicamentos, transplantação e oncologia. O documento foi assinado ao fim da tarde, após uma visita de 3 dias a Lisboa, Porto e Coimbra, pelo ministro da Saúde angolano, José Van Dunen, a convite do governo de Lisboa. As duas centrais sindicais angolanas reúnem-se no próximo dia 7 para articular posições relativamente ao salário mínimo e ao anteprojeto da futura Lei Geral do Trabalho, que se encontra em discussão pública. O salário mínimo em Angola varia entre os 11 mil kwanzas, 86 euros, e os 16 mil kwanzas, 125 euros. Na quarta-feira, representantes das duas principais centrais sindicais reuniram-se com deputados da 8ª Comissão da Assembleia Nacional. As duas organizações devem apresentar um texto comum com propostas de alteração ao anteprojeto da Lei Geral do Trabalho, que inclui, nomeadamente, o aumento do salário mínimo para 30 mil kwanzas, 236 euros. Estas foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Frente de Libertação do Enclave de Cabinda celebra esta sexta-feira 50 anos de existência. No Zimbábue, o partido de Robert Mugabe clama vitória sob acusações de fraude eleitoral. É a homossexualidade no desporto o que fazem os clubes para reduzir o preconceito entre jogadores e fãs. Estes são os destaques desta sexta-feira, 2 de agosto. Começa agora o Jornal da Manhã. A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda celebra esta sexta-feira, 2 de agosto, 50 anos de existência. Desde a sua fundação, no Congo Brazzaville, o movimento luta pela separação do território, rico em petróleo, do resto de Angola. Ao longo dos anos, a organização independentista dividiu-se em diferentes facções. Meio século depois, a FLEC de Nezita Tiago é a única que ainda mantém a resistência armada contra a administração de Luanda. Madalena Sampaio recorda alguns dos momentos mais importantes deste movimento.
A história é muito longa.
Recorda Nezita Henriques Tiago, líder histórico da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, quando evoca o dia em que ajudou a fundar o movimento. A FLEC foi criada oficialmente num congresso que se realizou de 2 a 4 de agosto de 1963, ainda antes da independência de Angola. A cidade de Ponta Negra, no Congo Brazzaville, foi o berço da sigla que se viria a tornar famosa. A FLEC resulta da fusão de três organizações: o Movimento para a Libertação do Enclave de Cabinda, MLEC, de Luís Renque Franque, o Comitê de Ação da União Nacional de Cabinda, CAUNC, de Nezita Tiago, e a Aliança Nacional Maiomba-Liama, de António Sozinho. Franque assume a presidência da FLEC, Sozinho é eleito secretário-geral e Nezita é o vice-presidente.
Eu próprio abri o escritório da FLEC em Cabinda e fui preso no São Nicolau por causa da independência de Cabinda. Os angolanos, quando tiveram a independência deles em 1975, os cabindas reclamaram a sua independência aos portugueses e esse processo continua hoje.
Nezita Tiago tem hoje 86 anos e vive na capital francesa, mas muito antes de se exilar em Paris, a luta independentista custou-lhe uma estadia na cadeia de São Nicolau, no Bentiaba, a única prisão a céu aberto em Angola, onde a PIDE-DGS, a então Polícia Política Portuguesa, torturou muitos nacionalistas. Quando é posto em liberdade em 1974, abre um escritório da FLEC na capital de Cabinda. Um ano depois, a FLEC forma um governo provisório que proclama a independência de Cabinda de Portugal. Mas quem ganha terreno no enclave é o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, na altura liderado pelo primeiro presidente do país, Agostinho Neto.
Os portugueses entregaram Cabinda aos angolanos. Mas os angolanos devem saber uma coisa, que os cabindas não podem aceitar o neocolonialismo.
No final da década de 1970, a FLEC divide-se em várias facções. Além da FLEC Nezita, surgem a FLEC Renque Franque e a FLEC Lobota, líderes históricos entretanto falecidos. E a multiplicação continua nos anos seguintes. FLEC FAC, FLEC Posição Militar, FLEC Renovada, FLEC Nova Visão. A lista de FLECs vai crescendo, sobretudo na Europa, onde vivem muitos antigos quadros despromovidos que anseiam por protagonismo. Há FLECs que provavelmente serão duas ou três pessoas que, aproveitando as novas tecnologias, aparentam algo que não são, explica o analista político Orlando Castro. A FLEC Lopes, por exemplo, chega até a emitir passaportes de Cabinda.
Meia os chefes militares que ninguém sabe se existem, se não existem. Portanto, há muito oportunismo nestas situações que eventualmente se poderá compreender numa tentativa única de subsistência e que normalmente acontece com pessoas que estão no exterior. Pessoas que deixaram de comer farelo como o povo e passaram a comer durante algum tempo lagosta.
Multiplicação que Orlando Castro vê também como uma estratégia do MPLA para dividir a resistência para a tornar mais fraca. Hoje, a única facção que ainda mantém a resistência armada contra a administração de Luanda é a FLEC de Nezita Tiago, que não poupa críticas aos restantes grupos.
Mas o que é que eles têm feito? Estão a fazer comércio deles? Mas eles, depois de receberem dinheiro lá dos Eduardo Santos, o que é que eles fazem no terreno?
Foi precisamente a multiplicidade de siglas e dissidências que acabou por dar argumentos ao governo angolano de que não existe um interlocutor válido com quem possa negociar a questão de Cabinda. Mas o Movimento Nacional Cabinda, MNC, que se demarca da FLEC, não considera que esse tenha sido o principal problema. Até porque nessa mesa se podem sentar várias FLECs, como defende Bartolomeu Capita. O representante do grupo, que luta pela independência do território através de meios diplomáticos e pacíficos, chegou a ser militante da FLEC dirigida por Henk Frank nos anos 70.
A principal causa do fracasso é a falta mesmo, talvez, de capacidades, talvez, pelos próprios dirigentes. Nós Cabinda é um pequeno território entre os dois Congos. Durante os últimos anos da época colonial, tinha pouca abertura com o exterior. Houve uma espécie de clausura em Cabinda.
Questiona-se se um possível desaparecimento de Nezita Tiago, que tem 86 anos, poderá provocar novas lutas pela liderança do movimento. Para já, a escolha do seu sucessor continua no segredo dos deuses, mas certamente será alguém que continuará a fazer passar a eterna mensagem da FLEC.
Cabinda não é Angola. Vamos continuar a luta até nos libertarmos da escravatura angolana.
Madalena Sampaio, DW.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. Acha possível que Cabinda se torne um território independente em Angola? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Ainda sobre a FLEC, meio século depois da sua fundação, qual será a importância atual da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda? Trata-se do único movimento de guerrilha que ainda resiste na África lusófona. Madalena Sampaio foi à procura de respostas.
No dia 10 de janeiro de 2010, a sigla FLEC correu o mundo. Logo no arranque do Campeonato Africano das Nações, que tinha Angola como anfitriã, um atentado em Cabinda contra a seleção de futebol do Togo faz 2 mortos e alguns feridos. O ataque é reivindicado pela FLEC-PM, posição militar de Rodrigues Mingas, ala militarista dissidente criada em 2003. E volta a chamar a atenção para o movimento pela independência do enclave.
A ação descrita como terrorista que vitimou elementos da Seleção Nacional do Togo.
Angolan Separatist Guerrilla Group, FLEC, claimed responsibility.
A ser revendiqué depuis par les forces de libération de l'État du Cabinda.
Ataque classificado como terrorista pelo governo angolano.
Depois deste incidente que manchou o CAN 2010, raramente se voltou a falar na FLEC nos meios de comunicação internacionais. Para atingir os seus objetivos políticos, a FLEC já tinha recorrido à técnica de tomada de reféns. Mas, atualmente, do ponto de vista militar, a resistência está quase numa fase residual e não tem força militar para fazer raptos e ataques, como lembra o analista político Orlando Castro.
É evidente que raptar cidadãos estrangeiros é uma forma de colocar a comunicação social em cima dos acontecimentos, mas não leva a lado nenhum. Os fins não podem justificar o uso de todo tipo de meio.
50 anos depois da fundação do movimento separatista, Cabinda é um conflito esquecido internacionalmente, porque isso convém às potências mundiais, defende o jornalista. O que não impede que muitos organismos e até governos continuem atentos ao que se passa naquele território e estejam até a jogar em 2 tabuleiros, alega. Do ponto de vista da FLEC, Portugal continua a ter responsabilidades no que se passa no enclave estabelecido como protetorado português em 1885, com a assinatura do Tratado de Simulambuco. Mas, segundo o analista, o principal problema é que o país aceita passivamente tudo quanto o regime angolano quer.
Sobretudo do ponto de vista económico, Portugal está quase a funcionar como um protetorado de Angola e, portanto, Portugal, a não ser que haja um outro 25 de Abril, nunca vai interceder junto de Angola para resolver o problema de Cabinda.
Recentemente, a FLEC propôs a Luanda negociações para acabar com um conflito que dura há quase 40 anos e anunciou que chegou a hora de fazer concessões aos inimigos de ontem. Mas Angola ainda não respondeu às propostas da FLEC e, segundo o autor do livro Cabinda, ontem protetorado, hoje colónia, amanhã nação, nem tem interesse em fazê-lo.
É um problema do regime angolano, é que convive muito mal com todas as pessoas ou todas as entidades que têm ideias diferentes das oficiais. Cabinda é uma espinha na garganta do regime.
Para Raul Danda, natural de Cabinda e líder da bancada parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, na oposição, a solução para o problema de Cabinda é a via pacífica.
Era preciso que, de facto, o regime de Angola parasse para dizer que chega de matar pessoas, chega de prender pessoas, chegou a altura de dialogarmos como seres humanos, como seres civilizados.
Segundo Danda, o movimento separatista surgiu para fazer uma reivindicação que considera legítima, com base em tratados e nas aspirações de um povo. E para ele, a FLEC continua a ter a mesma importância que devia ter.
Quer o governo de Angola, quer a comunidade internacional, devia um dia debruçar-se sobre o assunto e chamar, não diria só a FLEC enquanto movimento de libertação, não, eu diria sobretudo aquilo que é o sentimento dos cabindas relativamente a uma autodeterminação.
Madalena Sampaio, DW.
O Zimbábue parece estar a caminhar para mais uma eleição disputada não nas urnas, mas sim nas ruas do país. Isto porque o partido do primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, o Movimento para a Mudança Democrática, juntamente com o Grupo Civil Pró-Democrático, consideraram que as eleições da passada quarta-feira foram uma farsa. A Comissão Eleitoral do Zimbábue ainda não anunciou os resultados oficiais do escrutínio, mas qualquer que seja o desfecho, o Movimento da Mudança Democrática já disse que não o irá aceitar. Entretanto, fontes do partido de Robert Mugabe, há 33 anos no poder, já declararam vitória. A Comissão Eleitoral do Zimbábue disse esta quinta-feira estar ainda a contabilizar os votos para presidente, deputados e autarcas. Mas resultados oficiais preliminares da disputa para a Assembleia Nacional mostram o partido de Mugabe à frente, ganhando 52 dos 62 assentos anunciados. Uma coligação de organizações não-governamentais, designada Rede de Apoio às Eleições no Zimbábue, que monitoriza o processo eleitoral no país, garantiu que as eleições de 2013 não vão refletir a verdadeira vontade dos zimbabueanos. Morgan Tsvangirai, que concorre pela terceira vez ao cargo, consternado pelas delações de fraude eleitoral, pede a intervenção dos líderes internacionais.
In other words, it is our view that this election is null and void.
Na nossa opinião, estas eleições são nulas e sem efeito aos olhos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, da União Africana e das normas internacionais, não são umas eleições credíveis, livres e justas. Deixem-me também dizer que nós acreditamos que, apesar de alguns obstáculos, esta eleição poderia superar a crise política e económica que o país atravessa. Mais uma vez, pouco mudou para os zimbabueanos nos últimos anos e eles têm de suportar as políticas e consequências económicas empreendidas por Mugabe e pelo ZANU-PF. Rugar Ogumbo, porta-voz da União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, o partido liderado pelo presidente Robert Mugabe, que se for eleito segue para um sétimo mandato, desmentiu qualquer acusação de que estejam por trás de esquemas fraudulentos nas eleições desta quarta-feira. Isso não faz qualquer sentido. Como é que podemos manipular as eleições? De onde é que vem esta história? Do MDC? Isto é uma manobra para desacreditar as eleições. Os norte-americanos querem que eles desonrem as eleições. Os britânicos querem que eles desonrem as eleições. É daí que todas as acusações vêm. É um esquema patrocinado. Irene Petras, que chefia uma organização defensora dos direitos humanos, composta por advogados do Zimbábue e que esteve presente entre os organismos que observaram o sufrágio, tem dúvidas sobre a seriedade do escrutínio. Tudo o que eu posso dizer é que há sérias dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Nem tudo está bem. É necessário que a Comissão Eleitoral do Zimbábue forneça informações que expliquem a todos o que realmente aconteceu. Só depois estaremos capazes de dizer se, de facto, as eleições foram manipuladas. Entretanto, um líder histórico na oposição do Zimbábue, Roy Bennett, apelou aos zimbabueanos que resistam e paralisem o país. O escrutínio no Zimbábue era tido como fundamental para pôr fim ao frágil governo de coabitação, formado sob pressão internacional para evitar uma guerra civil depois da violência que marcou as presidenciais de 2008. Na quarta-feira, elementos da polícia anti-motim do Zimbábue tomaram posições nas proximidades da sede do partido do primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, em Harare. A Comissão Eleitoral do Zimbábue tem até segunda-feira para anunciar o resultado das votações, que deverão acabar com um acordo frágil de partilha de poder entre Robert Mugabe e Morgan Tsvangirai. A partir de dezembro, Angola vai presidir à Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, conforme decisão anunciada durante a 6ª Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo daquela região africana, que decorreu na quarta-feira em Nairobi, capital do Quênia. António Rocha, com os detalhes.
Na Cimeira de Nairobi, os participantes analisaram os relatórios do Comitê de Ministros da Defesa da Região dos Grandes Lagos e do facilitador das negociações entre a República Democrática do Congo e o Movimento M23, bem como da Conferência Interministerial sobre o Grau de Implementação do Acordo-Quadro referente à Paz, Segurança e Desenvolvimento da República Democrática do Congo e da Região dos Grandes Lagos. A agenda da Cimeira de Nairobi foi praticamente preenchida pela situação no leste da RDC, palco nas últimas semanas do reacender do conflito que opõe os rebeldes do M23 ao exército governamental do Congo Democrático. É assim que Angola foi designada para presidir uma conferência internacional sobre a região dos Grandes Lagos, onde deverão participar os 11 países que partilham fronteiras com a RDC e ainda a ONU, a União Africana, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Para Filipe Bioia Makoto, professor de Ciências Políticas nas universidades de Kinshasa e Lubumbashi, na República Democrática do Congo, a escolha de Angola é uma boa notícia porque se trata de um país que quer mostrar que é uma nação soberana da África Central, na região austral do continente africano. Em relação à crise que atinge a região dos Grandes Lagos, Bioia Makoto disse à DW África:
Angola tem uma posição neutra em comparação com a defendida pelo Uganda ou outros países que estarão mais interessados nas riquezas congolesas. Estamos na boa direção porque conhecemos a diplomacia angolana, uma diplomacia equilibrada, e certamente não irá criar problemas à região porque não tem uma dupla linguagem na gestão dos problemas da região dos Grandes Lagos.
O conflito armado naquela região já dura há muito tempo, embora inúmeras tentativas de pacificação tenham sido levadas a cabo, mas sem sucesso. O professor Makoto admite que o dossiê não seja fácil, mas, acrescentou, para que se encontre uma solução ao problema.
Precisamos de um ator que não esteja envolvido no assunto. O Uganda, por exemplo, está muito implicado no problema. O Ruanda, a mesma coisa. Não tem posições neutras, mas Angola mantém distância em relação ao assunto e está interessada numa solução equilibrada, que é também uma posição defendida pela comunidade internacional.
Angola é país vizinho da RDC e isso poderá ter as suas vantagens no processo de pacificação e estabilização da região dos Grandes Lagos no seu todo.
Vizinho, mas não envolvido na causa congolesa. Angola é um país que, na realidade, quer solucionar de forma equilibrada a complicada situação na RDC. Os outros vizinhos estão em conflito com o Congo Democrático, querem, na verdade, o desmembramento da RDC. Esta é precisamente a tese que Angola recusa.
Mas perguntamos a Bioia Makoto se o Uganda e o Ruanda vão aplaudir a posição de neutralidade que, como diz, Angola tem assumido no que concerne ao dossiê que aborda o conflito mais visível na região dos Grandes Lagos. Ele responde:
Sei que o Uganda é suficientemente pragmático, mas talvez serão os ruandeses que estarão contra. Em todo caso, Angola é um parceiro responsável, equilibrado e neutro face à região dos Grandes Lagos e a sua presidência poderá efetivamente ser uma missão realmente de esperança.
António Rocha, DW.
DW. Desporto.
Começa hoje a primeira jornada da Taça de Futebol da Alemanha e, mais uma vez, o tema da homossexualidade no desporto volta a ser discutido. Até hoje, nenhum jogador em atividade se assumiu como homossexual. A pergunta coloca-se: o que fazem os clubes para criar um clima de entendimento para reduzir o preconceito entre jogadores e fãs? Vamos ouvir uma peça de Ronnie Blaschke, adaptada por Glória Sousa.
A ministra da Justiça alemã, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, adotou recentemente, em julho, com representantes políticos e de associações, a Declaração de Berlim contra a Homofobia. Iniciativas do género já foram feitas antes no contexto desportivo da Alemanha. Os clubes da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, lançam campanhas para se afirmarem como liberais. No entanto, não existe debate. É isso que quer mudar a Fundação Magnus Hirschfeld, como explica o diretor Jörg Litvinschor. Nós realmente não sabemos no desporto quais são os principais fatores para que se encare e aceite melhor a homossexualidade. Poderia ser através dos média ou de outras pessoas que assumam a sua orientação sexual. Mas o que realmente é importante é que haja desde cedo um esclarecimento sobre a diversidade sexual, afirma Jörg Litvinschor. Num estudo da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, cerca de 25% dos inquiridos concordaram com a afirmação de que é nojento quando os homossexuais se beijam em público. Essa opinião poderá também encontrar-se nos estádios de futebol através de expressões de machismo ou de rivalidade entre os adeptos. Sobre o tema, a Fundação Magnus Hirschfeld gostaria de obter dados empíricos com a Universidade Vesta. O objetivo é fazer com que se reduza a importância do género sexual na formação de treinadores. Dirk Zingler, presidente do clube da 2ª Liga, União Berlim, pertence ao grupo dos poucos dirigentes de destaque que apoiam o projeto. Para mim, é importante que nós, como empregadores, consigamos criar uma atmosfera dentro da empresa, do clube, para jogadores, jogadoras, treinadores, de modo a que não tenham de se preocupar com o tema da homossexualidade. Tem de ser enfrentado abertamente e deve ser conduzido pelos dirigentes, afirma Dirk Zingler. Entre os 15 signatários da Declaração de Berlim, fazem parte a Federação de Futebol Alemã, o clube Bayern de Munique, mas não a Liga Alemã de Futebol. A Fundação de Futebol Alemã lançou recentemente um manual sobre a homossexualidade com recomendações, definições e contactos que foi enviado para todas as associações regionais, assim como para 26 mil clubes. Especialistas de âmbito académico, dos média e do futebol prepararam o conteúdo do manual, como a ex-jogadora de futebol e professora de educação física, Tânia Walter Arendts. É muito difícil chegar até as pessoas. O mais importante é não ser muito teórico e distante, porque o manual é feito para as associações e os clubes. Eles precisam de ler e confiar. O manual trata-se de uma forma de conseguir o primeiro contacto com o tema homossexualidade no futebol. Em setembro, representantes da Federação de Futebol Alemã e da Fundação Magnus Hirschfeld vão encontrar-se para trocarem ideias sobre os seus projetos sobre o tema. Um marco importante sobre a homossexualidade e o desporto seria estabelecer uma diretriz de formação entre os vários atores envolvidos no desporto. Glória Sousa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha possível que Cabinda se torne um território independente em Angola? Vamos saber a opinião dos nossos ouvintes com Cristiano Vieira Teixeira.
Olá, Nuno. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Começo com um SMS que chegou de Angola. Foi o João Milagre quem nos escreve. Autonomia, sim. Independência desestabilizaria o continente africano. Muitas reações também na nossa página no Facebook. Cláudio escreve. Angola é de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. Esta vossa ideia caduca de dividir o país está em desuso. E Gino Carmona, Cabinda não vai se tornar independente de Angola. Uma das razões é que o país está cada vez mais forte, política e economicamente, com maior representação internacional. Cabinda poderá ter uma autonomia igual à de Hong Kong, mas não como uma república independente. Etelvino Carlos de Lixinga também deixou a opinião dele. Para quem olha ao mapa, percebe que Cabinda não pertence a Angola. Independência, duvido. Pelos recursos existentes e pela ganância dos governantes, nunca deixarão isto acontecer. Eritreia e Sudão do Sul conseguiram independência e Cabinda, já separada pela natureza, deveria conseguir também. O John Vetella disse Tudo isso é falta de entendimento dos irmãos. Essa situação é vista também em Moçambique. As ideias de dividir Moçambique por falta de entendimento do líder da RENAMO acabarão caindo em toda a camada do norte ao longo dos tempos. E uma última participação, Serafim Duarte: não acredito que Cabinda consiga independência, tem demasiados recursos naturais para que o governo e o presidente de Angola permitam que isso aconteça. As participações de hoje. Nuno.
Obrigado, Cristiano. Está completa a informação por agora. Tenha um bom dia.